As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Quintas do Avante, o podcast de quem te vê o que será a Festa do Avante 2023 e proporciona ao ouvinte saber um pouco mais sobre os grandes artistas que vão preencher os palcos da Festa do Avante. Hoje ficamos à conversa com Rodrigo Leão, nome icónico da música e da cultura portuguesa. Falamos de vários temas, foco no concerto que será com a sua filha, num álbum que está para breve, piano para piano. Será então a abordagem de Rodrigo Leão ao concerto no próximo Avante 2023. Mas abordamos também o passado de Rodrigo nos Sétima Legião, nos Madre Deus, o processo de composição dos vários álbuns, das várias músicas que Rodrigo já lançou na sua vasta carreira. Mas o melhor é ficarmos a ouvir o Rodrigo Leão aqui nas Quintas do Avante.
Obrigado, antes de mais, por estarmos aqui neste podcast, dando visão à Festa do Avante. Imagino que será um concerto especial por ser na Festa do Avante. Qual é o significado que tem para ti a Festa do Avante?
Olha, eu vou-te dizer, eu fui muitas vezes à Festa do Avante na minha adolescência, quer dizer, eu lembro-me de ver o Ivan Lis, lembro-me de ver os Dex and Midnight Runners. Eu fui, devo ter ido para aí umas 8 ou 9 festas do Avante, aliás, porque tenho um grande amigo que não falha uma festa do Avante. E a minha mulher também foi durante muitos anos, mas não sei bem porquê, depois estive para aí 20 e tal anos sem ir à Festa do Avante. E fui os 2 últimos anos e fiquei impressionado, no bom sentido, com a organização. Eu não sou grande de fã de concertos em estádios, por exemplo, e senti-me muito bem. E para mim, quer dizer, é evidente que é o grande festival de música em Portugal, quer dizer, não há dúvidas nenhumas, não é? E estes 2 últimos anos que eu tive a oportunidade de estar lá, fiquei surpreendido e admirado com a organização e com mas senti também aquele ambiente que tinha sentido nas festas que tinha ido há muitos anos atrás, não é? Portanto, acho que se mantém o mesmo espírito.
Sim, aposta muito em bandas portuguesas, em música portuguesa, não é? Já não há muitos festivais assim a apostar.
Exatamente. É verdade.
E essa organização que falas também advém de uma evolução que houve na organização, claro, da Festa da Avante, não é?
Claro, claro, imagino que sim, com certeza, mas claro que a experiência e ajuda sempre a ir melhorando as coisas, mas a verdade é que andamos ali à vontade, quer dizer, não me sinto obrigado a estar ali 1 hora e meia a ver um concerto, posso ver um bocadinho de um bocadinho do outro, vamos comer comida do país que quisermos, e portanto...
É toda a cultura está ali em diversas formas, não é?
Exatamente, é.
A Festa do Avante também convida os artistas a fazerem coisas diferentes, a arriscarem, a fazerem às vezes até parcerias.
Claro.
Esse concerto da Festa do Avante, tens alguma coisa preparada que possas adiantar, sem querer estar aqui a descortinar muito?
Pois, não, olha, o concerto que vou fazer na Festa do Avante é precisamente o concerto de um projeto novo que eu tenho com uma das minhas filhas, com a Rosa, em que se chama Piano para Piano. E, portanto, são 2 pianos acústicos no palco. Eu lanço algumas bases, alguns temas que têm alguns ritmos. E portanto, são tudo músicas novas, que, aliás, vamos gravar durante este mês. E portanto, é um disco que penso que poderá sair entre outubro e novembro. É um pouco diferente do que eu faço habitualmente. É evidente que eu tenho formações diferentes, tenho influências de estilos musicais muito, muito diferentes também, que vão desde desde a música pop, à música clássica, à música popular brasileira, à música francesa. Portanto, isso permite-me depois também colaborar com músicos de áreas muito, muito distintas. Como estou-me a lembrar do Daniel Melingo, um argentino que está ligado ao tango, não é?
Sim.
Até à Pat Gibbons, do Portishead, à música pop, não é? Ao Sakamoto, que infelizmente deixou-nos recentemente. E isso foi, sem dúvida, para mim muito importante. Agora, a verdade é que eu não me sinto preso a nenhum estilo musical específico, não é? É evidente que há, na minha maneira de compor, se calhar até por ser autodidata e por ter aprendido sozinho e com os amigos, portanto, se calhar uma maneira diferente de compor, de um músico que tenha estudado muito e que saiba ler e escrever música, que eu não sei, mas a verdade é que este projeto vive um pouco desse confronto entre a minha filha, que estuda piano há 10 ou 11 anos, não é? E eu, que nunca estudei piano,
E o autodidata, sim.
que sou autodidata. É evidente que ela toca as partes, às vezes mais complicadas, que eu seria incapaz de tocar. Eu sou capaz de compô-las, porque, com a ajuda do computador e do sintetizador, ponho-me a gravar a metade do tempo, mas depois aquilo passa para o dobro e passa para umas partes. Mas é evidente que eu não dou muita importância à técnica, e portanto, a minha prioridade são as composições e as melodias
É o sentimento, não é?
e aos sentimentos, claro, que as músicas transmitem. Acaba por ser sempre um processo muito intuitivo. Eu às vezes estou horas e horas com os auscultadores a tentar encontrar ideias. Vou gravar as que acho que podem ter algum destino, outras ficam guardadas e passados uns anos, por vezes vou buscar ideias antigas que na altura não aproveitei e desenvolvo-as, mas é sempre um processo de tentativa de encontrar ideias que eu acho que podem ser boas, pelo menos para
Sim. Falas que és um autodidata, com essa experiência toda, com essa carreira tão grande. Entretanto, já foste melhorando também um pouco e aprendendo bastante, imagino, sobre a composição musical.
É evidente.
Naturalmente.
Sim, exatamente, era isso que eu ia dizer. É evidente que nós vamos evoluindo de alguma maneira, mesmo às vezes sem nos apercebermos. E claro que, por vezes, eu sinto que consigo encontrar mais rapidamente, às vezes, os sons que estou à procura, ou uma melodia que estou a tentar construir, mas há alturas de grandes bloqueios e que parece que estou a fazer as coisas que já fiz, que me estou a repetir, e aí fico, às vezes fico assim um bocadinho aborrecido comigo próprio. Mas no dia seguinte aparece uma ideia que me dá um pouco de esperança
Sim.
e portanto, acabo por ter um lado também, penso eu, otimista.
Sim.
Apesar de alguns períodos que serem muito menos produtivos, o que é natural, penso eu, para toda a gente, não é? Mas sim, acabo por dominar, se calhar, melhor os programas que eu uso para compor, encontrar sons. Construir sons e encontrar sons melhores, que por vezes também ajudam a criar, e isso é verdade. Às vezes eu estou uma tarde inteira à procura de sons
Sim.
e aparece um som que dá uma ideia para uma música, e portanto.
Encontras inspiração pelo mundo inteiro, imagino, na música do mundo, costumas ouvir e E se calhar às vezes sacas assim um som diferente que te lembras que encaixes bem na tua composição.
Sim, quer dizer, eu acho que a verdade é que as viagens que fazemos com os concertos, pois também, e os sítios novos que conhecemos, as pessoas, acabam por ser também uma inspiração para eu fazer música. Ou seja, eu diria que na música que eu tento fazer, há sempre um lado que está associado ao meio que me rodeia, às pessoas, ao sítio. E depois há outra metade que vem do interior, de cada um de nós, muito, muito abstrata. E portanto, é evidente que quando estou a trabalhar músicas para filmes ou para. Aí tenho de prestar
Exatamente.
atenção ao que estou a ver, mas depois de encontrar digamos, a harmonia ou as melodias certas, a partir daí já me desligo um bocadinho até das imagens e estou concentrado nos arranjos das músicas.
Mas quando fazes para cinema, era precisamente aí que eu ia falar. Tu tens que embeber primeiro o filme e depois fazer a composição. Como é que fazes? Por exemplo, o Mordomo foi um caso muito
Sim,
conhecido. Como é que aconteceu?
normalmente eu vejo primeiro o filme, quer dizer, normalmente quando eu começo a fazer música para um filme, o filme ainda não está acabado. O que os realizadores me mandam são pequenas sequências, às vezes de 2, 3 minutos, e no caso do Mordomo, foi isso que aconteceu, porque o Lee Daniels, o realizador do Mordomo, 7 ou 8 anos antes do Mordomo, tinha-me convidado para um género, no fundo, penso que era um casting. Ele estava à procura de um compositor e escolheu 3 ou 4. Um deles fui eu. Eu acabei por compor algumas coisas, mas ele acabou por escolher outra pessoa. E passados 6, 7 anos, ele liga-me outra vez. E eu fiquei surpreendido, mas ok, vamos lá ver. E ele enviou-me 2, 3 cenas, eu enviei ideias para músicas, ele gostou, e depois tivemos, são sempre 3 meses muito intensos. É evidente que fui 2 vezes ou 3 a Nova Iorque para estar com ele, gravámos em Londres com uma orquestra extraordinária, tivemos, penso, também muita sorte nesse aspecto. E foi uma experiência fantástica compor para o Mordomo.
Olha, nunca pensaste dar voz? Eu sei que se calhar já te perguntaram algumas vezes esta pergunta, mas é sempre algo que surge, acho, a muita gente que te acompanha. Nunca pensaste dar voz no, nos teus projetos, nem que seja um pouco?
Olha, ainda hoje, no estúdio, num destes temas do piano para piano, até porque ontem, ao fim da tarde, estava aqui no pátio, em frente à minha casa, um miúdo de 10 anos a cantar uma coisa qualquer indiana. A minha filha estava a dizer, a minha filha mais nova, a Sofia, que estava a dizer-me que estava a tentar compor uma música em romeno e que hoje iria mostrar-nos. E eu cheguei e pedi ao João Eleutério, com quem trabalho há muitos anos, e toca comigo e ajuda-me a produzir os discos, e peguei no microfone e cantei por cima de um tema, um improviso. Agora, eu não, não eu faço, por exemplo, na Sétima Legião, tivemos há pouco tempo no Festival Med, e canto em 3 ou 4 temas, mas nos refrões, com mais músico. Eu não, não seria muito difícil eu imaginar-me como um cantor, principalmente há 30, há 40 anos. Faço experiências aqui quando estou a trabalhar, agarro no microfone e quando às vezes acerto na tonalidade certa, até fico espantado, mas penso que deve ter uma zona muito curta, porque a minha voz, depois, quando vai mais para cima, não, não funciona. Mas não. Eventualmente poderei no futuro, nunca, fazer editar um disco comigo a cantar canções, não é?
Sim, com pequenos trechos, não é?
Sim, quando muito, num ou dois temas, assim, uma voz mais estranha. Mas isso fiz também no passado, em duas ou três músicas, assim, nunca sendo um cantor.
Sim, até podes não anunciar e as pessoas ficarem sempre na dúvida se és tu ou não.
É verdade. Mas tenho pena, porque quando tento cantar, é um poder extraordinário de improvisação. De uhum. Podermos, é evidente, com muitas notas fora e erradas, mas sentimos ali, e se tivermos confiança e estivermos ali no momento certo, podem sair coisas interessantes. E muitas vezes eu faço isso, mas para depois mostrar a outra pessoa para cantar, não é?
Sim. Claro, tu encontraste sempre grandes vozes a acompanhar-te. E esse processo de... Como é que funciona? O processo de seleção, de escolha? Ocorre-te um nome à cabeça? Fazes uma espécie de casting, como estavas há pouco a dizer que fizeram contigo? Como é que ocorre essa...
Olha, quer dizer, tirando muitos dos cantores que eu tenho convidado ao longo destes últimos 20 anos... que são músicas que eu começo por fazer e nem sequer imagino se vão ser cantadas ou não, só ali quando já estou a trabalhar com o João Eleutério, o Pedro Oliveira, o Paulo Abelho, é que pensamos esta música podia ser fantástica para este cantor ou para aquela cantora. E aí enviamos uma demo para o manager ou para, temos tido sorte, grande parte das vezes que isso aconteceu, das pessoas terem aceitado cantar num tema feito por mim. Estou-me a lembrar do Neil Hannon ou do Scott Matthews, com quem acabámos por fazer um disco que se chama Life is Long. Portanto, penso que foi tão interessante a colaboração com ele que fomos compondo mais músicas juntos e deu origem a um disco. Agora, aqui em Portugal, estou-me a lembrar da Ana Vieira, uma cantora com quem trabalhamos regularmente, e penso que foi a partir de 2004. Eu aí na altura experimentei duas, três vozes, e quando a Ana Vieira apareceu, eu disse: é esta a voz. Não, mas talvez tenha sido das poucas vezes que eu experimentei duas ou três vozes para tentar encontrar uma. Não?
Sim. Tiveste
Porque.
a Ângela Silva, que eu vi aqui em Braga.
Ângela Silva,
Sim.
exatamente, Ângela Silva também apareceu através do contacto de um amigo, de um músico que estava a tocar connosco na altura, um grande violinista, o Denis Stepsenko. E, portanto, normalmente aparece sempre porque é um amigo ou uma amiga de alguém que é mais chegado a mim e que sugere. Aliás, a Ana Vieira foi o GP Simões que sugeriu eu ouvi-la.
As vozes acabam por chegar a ti, o universo encarrega-se de trazer. Olha, tu no tempo do Covid, não é? Tiveste muito ativo. Como é que descreves aí esse tempo para ti? Acabou por ser bom a nível nesse aspecto, não é?
Sim, claro, claro que nesse aspecto, ou seja, um trabalho que eu tenho que se chama O Método saiu 15 dias antes do Covid, antes do confinamento no mundo inteiro. Ou seja, e foi um disco que demorou, ao contrário de grande parte dos meus discos, demorou 3 anos a ser feito. E portanto, fizemos ali dois, três concertos e fui para o Alentejo, onde temos a sorte de ter uma casa perto da Viz, no meio do campo, no meio das árvores, onde passei depois 5 ou 6 meses, não é? Devo dizer-te que os primeiros 2 meses foram completamente. Eu tentava fazer alguma coisa e não saía nada. Estava um pouco frustrado, por um lado, por ter saído um disco. Tínhamos 20 concertos marcados e acabámos por fazer 3 ou 4. E, portanto, estava com aquela sensação que estou aqui com o tempo todo do mundo, no meio do campo, vou compor. Mas não foi difícil os primeiros meses. E acabei por utilizar o meu telemóvel para filmar árvores, caminhos, no Alentejo, e depois chegar a casa ao fim da tarde, filmes curtos de 1 minuto ou 2, e eu tentar fazer música para essas imagens. Isso deu. Acabou por ser um estímulo e deu origem a um EP que se chama Avis 2020, que saiu precisamente ao fim de 3 ou 4 meses da pandemia. Mas quando regressámos a Lisboa em outubro de 2020, eu parecia que estava com uma energia nova, parecia que queria quase vingar-me daqueles meses que eu estive bloqueado, e aí comecei a compor, e talvez tenha sido dos discos que compus em 3, 4 meses, A Estranha Beleza da Vida. Portanto, acabou por sair o Avis 2020, depois saiu A Estranha Beleza da Vida já em 2021,
Depois liberdade.
e a Liberdade, mas a Liberdade é um triplo que junta A Estranha Beleza da Vida, o Avis 2020 e o Método, o tal CD que saiu 15 dias antes da pandemia. E por isso. Mas é evidente que acabei por trabalhar muito mais do que pensava. Mas isso acabou por ser bom. E a verdade é que também este último ano tenho trabalhado muito em músicas para filmes. Um disco novo de um projeto que tenho com o Gabriel Gomes, que tocamos juntos desde os 15, 16 anos, na Sétima Legião, nos Madre Deus. Temos um projeto que se chama Os Poetas, e dentro de um mês vai sair um disco de homenagem ao Cesarini, que faria 100 anos, dia 4 de agosto ou 9 de agosto. E, portanto, fizemos alguns temas inéditos, juntámos temas que já tínhamos feito no passado, e vai sair esse disco que se chama O Homem em Eclipse. E estou a preparar também a finalizar este projeto piano para piano. Fiz músicas para filmes. Acho que
Estás sempre ativo, sim.
tenho estado até mais ativo do que eu pensaria.
A nível de palcos, já pisaste grandes palcos e palcos por esse mundo fora. Há sim algum objetivo que tenhas? Um palco, um festival, um sítio marcante que queiras lá chegar?
Olha, quer dizer, eu quer dizer, não, nem por isso, não tenho assim nenhum sítio. Quer dizer, eu gostava de tocar na Escócia, gostava de tocar em muitos países onde não fui tocar ainda, mas tive o privilégio de tocar em Pyongyang em 88 ou 89, num grande festival que existiu, a tocar com os Madre Deus, num grande festival que existiu da juventude comunista de todos os países do mundo, e nós fomos convidados, e talvez tenha sido das experiências, das viagens mais fantásticas que eu fiz, onde estivemos 10 dias, fizemos 5 concertos, e foi extraordinário. Mas eu penso que, sei, há muitos países onde eu não toquei e que gostaria de tocar, obviamente, mesmo
Ou
na
às vezes
Europa.
até falaste na Escócia, dentro de um castelo ao pé de um lago, uma coisa assim.
Exatamente, exatamente.
Falaste agora no tanto em Pyongyang que com os Madre Deus. Tens saudades do tempo dos Madre Deus, dos Sétimo Legião. Saudades podem ser boas, podem ser só
Claro.
boas recordações.
Tenho excelentes recordações sempre. Bom, a Sétima Legião, nós fizemos 40 anos o ano passado e comemorámos esses 40 anos com dois concertos que dedicámos ao Ricardo Camacho, que faleceu há 3 ou 4 anos atrás, não? E fizemos dois concertos na Culturgesto em dezembro. E a verdade é que gostámos muito já não tocávamos há muitos anos, e gostámos muito desse reencontro. E este ano vamos fazer 7 ou 8 espetáculos, já fizemos 3. E portanto, mas independentemente disso, quer a Sétima Legião, quer os Madre Deus, estão sempre muito presentes nas músicas que eu faço. Não tenho, ou seja, não sinto que tenha sido uma coisa que aconteceu há muitos anos. Está ainda muito presente dentro de mim. E portanto, foi também, por outro lado, foi uma base para o que eu depois vim a fazer na minha carreira, não é? Os primeiros 10 anos, ou 15, em que eu toquei com a Madre Deus e com a Sétima Legião, foi uma experiência fantástica, mas também me deu muita vontade de compor mais, de fazer coisas diferentes. Mas claro que tenho saudades sempre tenho sempre saudades de tocar
Sim, e são
com.
dois projetos que muito reconhecidos, é património nacional, não é? Tanto a Sétima Legião como Madre Deus, tens noção de que foram muito, ainda hoje são muito recordados.
Sim. Claro, tenho essa noção de que tivemos, pensou, alguma importância e chegámos a muitas pessoas com a nossa música, mas nunca pensámos nisso quando estávamos a fazer música, ou seja, nem sequer imaginávamos que a Madre Deus podia ter o sucesso que depois teve, não é? Portanto, foi uma surpresa boa para
Sim.
nós, obviamente. Quer dizer, eu fico contente por terem sido dois projetos importantes e que ainda hoje muitas pessoas ouvem. Isso para mim deixa-me muito, muito, muito feliz.
Poderão voltar a reunir os Madre Deus?
Penso que é muito complicado. Penso que será difícil, porque o Francisco Ribeiro, que tocava violoncelo, também já não está connosco. Os músicos têm projetos muito diferentes. É difícil, mas
Como isso tem acontecido com tantas das bandas
claro,
antigas que voltam a
sim,
juntar,
claro.
não é?
Pois eu penso que é complicado, mas da minha parte, obviamente, que estaria disposto a isso.
Olha, voltando um pouco aqui à Festa do Avante e também ao que significa as bases, os valores do Avante e esse disco que tu tens, ainda por cima recente, que se chama A Liberdade. Como é que tu olhas para a sociedade hoje em dia em Portugal? Com estas novas gerações, estes novos costumes, esta mudança também da parte musical e não só?
Claro, claro. Olha, eu não sei, para mim acho que há um excesso de informação, há um excesso de consumo, é tão diferente eu tenho 58 anos, portanto, a minha adolescência, dos meus 15 aos 25, as coisas eram muito diferentes, não é? Quer dizer, não havia internet, quer dizer, não, não vivemos aquele boom dos anos 80 da música portuguesa, que foi extraordinário, penso eu, mas hoje em dia é evidente que há coisas boas que se calhar na altura não existiam, mas há tanta coisa que para mim é muito difícil conseguir encontrar um significado para isto tudo. Acho que esta nova geração é muito diferente das gerações anteriores, não é? Acho que as pessoas passam a vida agarradas ao telemóvel, aos computadores, mas é evidente que há coisas que têm vindo a melhorar, penso eu. Não sei.
Ah, sim, a sociedade vai tendo que se adaptar. Nós também estamos aqui a fazer esta conversa via internet, que há uns anos não era possível, não é? É um dos
Claro, claro.
avanços.
Sem dúvida, sem dúvida, sim, sem
Sim, tu
dúvida.
há bocado falaste daquele encontro em Pyongyang, era um encontro de comunistas de todo o mundo, que os madridejos estiveram presentes. Como é que surgiu esse
Era.
convite? Qual foi a associação aqui para madridejos estarem lá?
Olha, eu na altura trabalhávamos com um grande amigo, o Fernando Pera, e eu penso que o Fernando terá sido contactado por alguém da juventude comunista portuguesa, mas a verdade é que foram para este festival, cada país levava uma comitiva de entre 100 a 150 pessoas. Portanto, nós fomos daqui para Moscovo, e em Moscovo apanhámos um avião onde iam 100 e tal portugueses, 100 cubanos e 100 canadianos, ou assim uma coisa. Portanto, foi um acontecimento extraordinário. Não é?
Conheceste muita gente lá.
Conheci imensas pessoas, claro, e as pessoas andavam na rua manhã, à tarde, à noite, levavam-nos a ver teatro, assim, fora de Pyongyang, tipo, não sei, meia hora. Eu sei que vim de lá com. Aquilo era tudo muito colorido, aquelas cores que e chega a Lisboa e parece que está tudo que é tudo a preto e branco. Foi uma experiência fantástica e conhecemos muita gente. Portanto, eles tinham construído um estádio para 100 mil pessoas, quase, penso eu, avenidas com sete faixas de cada lado, numa cidade que não tinha praticamente carros, porque 2 anos antes os Jogos Olímpicos eram para ter sido em Pyongyang e Seul, e depois, no meio do percurso, acabaram por ser só em Seul, e então, mas já os
Eles tinham
coreanos
preparado as coisas.
já tinham começado a
Sim.
construir muitas coisas que ficaram, muitas delas, inacabadas, avenidas com prédios ainda por pintar e pronto, mas quer dizer, foi extraordinário.
Mas ficaste com uma ideia muito própria daquilo da Coreia do Norte. Não te vou apertar se é boa ou má, porque isso é sempre relativo, não é?
Não, quer dizer, foi para mim a viagem mais fantástica que fiz como músico, não é? Também eu era muito mais miúdo, quer dizer, era miúdo, tinha 26, 27 anos, mas era o contacto com uma cultura completamente diferente. Fomos muito bem recebidos.
E que não é muito conhecida a cultura, não é muito divulgada, não é por isso.
Exatamente, claro.
É mais
E
conhecido.
podíamos entrar em qualquer restaurante da cidade. Ninguém pagava nada, entrávamos, comíamos, ninguém falava inglês, portanto, mas foi muito especial.
Sim. Deve ter sido. Rodrigo, agora que estamos aqui a terminar, uma mensagem para as pessoas que vão ao Avante e não só as pessoas que estão aqui a ouvir este podcast relativo à festa do Avante. Ou deixa uma mensagem para elas.
Bom, eu espero que estejam todos com muita saúde e que apareçam na Festa do Avante, que é, para mim, o maior festival de música em Portugal. Se puderem, espreitem um pouco do concerto que eu vou fazer com a Rosa, a minha filha, o piano para piano. E bom, espero que que continuei a ouvir música, a ir a concertos e a viver em paz.
E a cultivarem-se, né?
Exatamente.
Tá
E a
bom,
cultivar,
Rodrigo.
claro.
Muito obrigado, Rodrigo. Bom
Obrigado,
trabalho,
Pedro.
continuação. E se não for antes, vemos-nos na festa do Avante.
Ok. Obrigado, Pedro.
Tá, grande abraço,
Um
obrigado.
abraço.
Boa sorte.
Obrigado. Obrigado.
E assim ficamos a conhecer melhor Rodrigo Leão, antevendo aquilo que será a Festa do Avante 2023. Não se esqueçam, podem comprar as EPs para aquilo que será mais uma festa épica, como sempre, a Festa do Avante. Até breve.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.